Muito obrigada, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. O que me traz à tribuna no dia de hoje, já às 19 horas e 45 minutos, no adiantado da hora, depois da ordem do dia, é um assunto que tem sido extremamente debatido, senadora Marinor, senhores senadores, no meio estado do Amazonas, por ser um assunto que toca e diz respeito diretamente à Zona Franca de Manaus. Quero dizer que, mais uma vez, o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, vive um momento de grande apreensão. E um momento de grande apreensão em decorrência, primeiro, da edição da medida provisória 517, editada no dia 30 de dezembro do ano de 2010, pelo ainda presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Medida provisória 517, que garante a isenção de tributos, incentivos fiscais, isenção de PIS, PASEP, COFINS, zero de PIS, COFINS e PASEP, e também a redução significativa, podendo chegar a zero, do imposto sobre produtos industrializados para os moldens. Moldens é aquele aparelho do setor de informática que serve para, como conhecido por muitos como roteador, aquele que interliga um determinado aparelho à rede mundial de informação, à internet. No último dia 20, segunda-feira agora passada, a presidente Dilma assinou uma medida provisória que já vinha sendo anunciada há algum tempo no país também, medida provisória 534. E, desta vez, a medida provisória, ela garante os mesmos incentivos fiscais, e nós temos a presença aqui do senador Walter Pinheiro, um parlamentar extremamente ligado ao setor de informática, e ao desenvolvimento desse setor no Brasil. Mas a medida provisória 534, ela inclui os tablets como um produto, um bem de informática e, portanto, um produto também passível de ser beneficiado com incentivos fiscais. E da mesma forma que os moldens, da mesma forma que os computadores que são fabricados em qualquer região do país, os tablets passam a contar com uma isenção. O incentivo de PIS-PASEP, COFINS, a zero, e uma isenção de IPI também que chega a 100%. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós sabemos que o Brasil, dentro da sua política de integração nacional, de desenvolvimento regional e, sobretudo, de ocupação de uma importante região do país, que é a Amazônia, estabeleceu ainda na década de 60 um modelo denominado Zona Franca de Manaus, que é um modelo calçado em benefícios e incentivos fiscais para contribuir com o processo de desenvolvimento de uma região que era completamente isolada das demais regiões brasileiras. Isolada não apenas pela distância e pela falta de estradas que nos ligassem à Amazônia e, sobretudo, à Amazônia Ocidental, às demais regiões do Brasil, sobretudo ao Sul e ao Sudeste. Mas era isolada também porque não tinha qualquer perspectiva de desenvolvimento econômico, qualquer que fosse, não havia essa perspectiva. Aí implantou-se o modelo Zona Franca de Manaus, que, repito, baseado em incentivos fiscais, hoje com mais de 34 anos, salvo engano, é um modelo merecedor de aplausos pelo Brasil inteiro. Porque é um modelo que não apenas garantiu a inserção econômica de uma região distante, de uma região incipiente, apesar de ser a mais rica, não do Brasil, senador Wellington, mas a mais rica do planeta. A mais rica do planeta do ponto de vista da sua natureza. Nós, senadora Marinor, da Amazônia, a nossa região detém 20% de toda a água doce de superfície do planeta. Isso não é pouca coisa. Isso custa muito mais do que qualquer equipamento eletrônico de informática inventado ou desenvolvido no mundo. Podemos viver sem computador. Entretanto, o povo, nenhum de nós sobrevive sem água, sem uma natureza equilibrada. Mas também a Amazônia detém a maior biodiversidade do planeta. E o projeto Zona Franca de Manaus fez com que o estado do Amazonas, meu querido estado do Amazonas, alcançasse índices extremamente importantes e positivos para o Brasil agora mesmo. Aqui na outra casa, deputados e deputadas debatem o novo Código Florestal. E o novo Código Florestal terá um impacto no Brasil inteiro, mas sem dúvida nenhuma o maior impacto provocado será na Amazônia, porque é a região do mundo que mantém ainda intacta de pé a maior floresta tropical do planeta. E embaixo dela muitas são as riquezas, riquezas minerais, não é? Agora mesmo avança a exploração, a pesquisa, a exploração de petróleo em nossa região. Mas vejam, as senhoras e senhores, o estado do Amazonas é o estado de todos da Amazônia que alcançou o maior índice de preservação. E eu costumo dizer, grande parte dessa preservação alcançada, nós devemos à existência da Zona Franca de Manaus, responsável por 98% aproximadamente da economia do estado, responsável pela o repasse e pela arrecadação de 60% de todos os tributos federais que são arrecadados na região norte. Então, nós não estamos falando de um modelo qualquer. E não estamos falando de um modelo que contribui só para um estado, o desenvolvimento de um estado ou o desenvolvimento de uma região, não. Nós estamos falando de um modelo de desenvolvimento que contribui para o país como um todo. Nós somos os mais olhados do planeta, o Brasil é o mais olhado do planeta, porque da preservação, o equilíbrio do clima no mundo, a diminuição do aquecimento global, portanto, o equilíbrio do meio ambiente no mundo e uma possibilidade de uma vida saudável para essas e as futuras gerações, depende, sem dúvida nenhuma, da preservação da floresta amazônica, do seu uso sustentável. Porque quando a gente fala em preservação, não queremos que ninguém confunda. Preservação não é sinônimo de não promover qualquer tipo de atividade econômica, não. Nós queremos promover as atividades econômicas, agora dentro de um modelo sustentável e de um modelo que conserve a floresta em pé. Acabou-se a era do desmatamento, que hoje já está provado que uma árvore em pé, ela é economicamente muito melhor do que uma árvore derrubada, uma árvore no chão. Porque da árvore não é só madeira que pode ser extraída, é o óleo, é o insumo que pode servir como recipiente, como produto, insumos utilizados na área de cosméticos, na área de medicamentos e tudo mais. Então, senhor presidente, quero dizer que se hoje o Brasil pode falar alto para o mundo inteiro que nós detemos a maior floresta tropical do planeta, isso eu não tenho dúvida nenhuma, graças em grande parte à existência da Zona Franca de Manaus. Está aqui a senadora Marinor, do vizinho estado do Pará, um estado que vive sob pressão permanente, porque a atividade madeireira, a pressão pela geração de emprego, ela migra para o centro das florestas, enquanto que o estado do Amazonas não. Nós temos um modelo, nós temos uma alternativa de geração de emprego, nós temos uma alternativa de geração de renda. E vejo que o senador Wilson Santiago já solicita uma parte, concederei logo a parte a Vossa Excelência, senador Wilson Santiago. Apenas para dizer o seguinte, o que nós do Amazonas queremos não é que não seja aprovada qualquer medida de incentivo para os componentes de informática no Brasil inteiro. Mas o que nós não queremos é ver a concentração da economia brasileira ainda mais no sudeste do nosso país. Nós não queremos isso, senador Walter Pinheiro. Quando a gente aprova aqui uma lei que garante incentivos a todas as regiões do Brasil, nós gostaríamos que essa lei ajudasse o Nordeste de Vossas Excelências, ajudasse o nosso Norte. Mas o que está acontecendo com essa medida provisória não é isso. Nós temos a notícia, e todos têm, O Brasil inteiro sabe que foi divulgado de forma contínua pela imprensa brasileira do interesse da Foxconn, que é uma das maiores indústrias de produção de aparelhos de informática, telefone, computadores, microcomputadores, tablets do mundo. Uma empresa chinesa, do seu interesse de vir ao Brasil, agora quer se instalar no estado de São Paulo. Eu pergunto, é correto? É justo? É justo tirar do estado do Amazonas? Tirar as vantagens comparativas que tem o estado do Amazonas para que uma empresa se instale no estado de São Paulo? Eu não acho justo. Eu não acho justo, não é com o meu estado do Amazonas. Eu não acho justo com o Nordeste brasileiro, com a Amazônia. Não é justo para essas regiões menos desenvolvidas. Então, eu quero dizer o seguinte às senhoras senadoras, aos senhores senadores. O problema que nós estamos enfrentando, e isso está criando uma revolta que pode ficar descontrolada no meu estado, e a seguir eu vou ler uma nota que foi assinada em conjunto pelos trabalhadores, sindicatos, centrais sindicais ligadas à Zona Franca de Manaus e entidades patronais, Federação das Indústrias, Centro das Indústrias, do Comércio. A nota que essas entidades patronais e de trabalhadores publicaram no dia de hoje em relação à medida provisória 534, que foi publicada agora, editada agora, nessa última segunda-feira. Eu vou ler a nota. Mas quero dizer que, de nossa parte, da bancada do Amazonas, e espero seja também da parte da bancada do Nordeste, dos outros estados da região Norte, nós precisamos ter a clareza do seguinte: os benefícios fiscais, eles têm que vir iguais para todos. Porque, em grande parte das vezes, senador Inácio Arruda, a igualdade não representa efetivamente igualdade. A igualdade representa a desigualdade, porque a partir do momento em que o estado do Amazonas, o estado da Bahia, o estado do Pará, do Piauí, o estado da Paraíba recebe um incentivo idêntico ao que recebe o estado de São Paulo, é óbvio que o estado de São Paulo está recebendo mais. Porque o estado de São Paulo possui uma logística, possui uma infraestrutura incomparável em relação àquilo que nós possuímos em nossos estados e em nossas regiões. Então, pelo que nós devemos lutar, e nós vamos lutar muito, e repito aqui, esperamos contar com o apoio das bancadas, dos estados, das outras regiões, além da região Nordeste, além da região Norte. Porque o que nós queremos é igualdade. E, neste momento, a igualdade significa um tratamento desigual. Se a região mais desenvolvida, o Sudeste, recebe 2 de incentivo, nós precisamos, no mínimo, receber 4 para fazer frente àqueles 2, para que nós possamos ter as mesmas condições de competir. E para a Zona Franca de Manaus, senador Walter Pinheiro, nós temos um problema a mais que se chama convergência digital. Convergência digital, hoje, um tablet, um aparelho de celular, ele pode se aproximar muito de um aparelho de televisão. E se, de fato, o setor de informática não tem grande participação, percentual de participação tão significativa na produção da Zona Franca de Manaus, diferente é a realidade dos eletroeletrônicos. Televisores comercializados no Brasil e até aqueles que são exportados são todos fabricados na Zona Franca de Manaus. Então, a apreensão dos trabalhadores, do empresariado, da sociedade amazonense com essas medidas provisórias tem sido muito grande. Ao ponto de dizer o seguinte: será que a presidenta Dilma está traindo, está sendo ingrata com o estado que lhe deu a maior votação proporcional do Brasil, porque já garantiu a todos nós a prorrogação do modelo Zona Franca de Manaus. Agora, junto com a prorrogação, tem de vir exatamente os instrumentos para que as empresas continuem lá, para que a gente não perca a competitividade que nós adquirimos há anos. Conceda parte a Vossa Excelência, senador.